Olá amigos, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30. Nosso amigo Eury ali, atento sempre na parte técnica. Eu vou dar sequência hoje ao programa de domingo passado, onde eu falei de vários temas, falei de Sananda, falei de Parvati, falei de saídas do corpo, falei de fenômenos anímicos e mediúnicos. E sobraram ainda alguns tópicos que eu vou abordar com vocês. São tópicos bem variados e assim que eu concluí-los, eu vou emendar com um conjunto de ensinamentos do grupo dos iniciados, aqueles mentores tão bacanas que me aturam há tantos anos e que me passam tantas mensagens espirituais. Eu vou aproveitar, vou contar um pouquinho do histórico deles. Às vezes alguém pergunta, esse grupo dos iniciados, você tantas vezes no programa, você trouxe textos e leu, postou tantas vezes textos deles na internet, como é que é esse grupo? Daqui a pouquinho eu conto um pouquinho sobre eles. Primeiro deixa eu limpar o material aqui, que são tópicos importantes ainda da semana passada. Outra coisa, hoje eu acordei me lembrando de uma experiência fora do corpo no meio da década de 1980. Eu trabalhava numa empresa, no departamento financeiro, e éramos 9 pessoas dentro de uma sala. E era Rio de Janeiro, fazia muito calor, tinham 2 ar-condicionados dentro da sala para a gente suportar o calor. Então éramos 9 caras numa sala, né, fechados, sendo que 7 eram fumantes. Eu entrava de manhã lá com a roupa limpa, quando eu saía no final da tarde, a roupa estava cheirando a cigarro, não podia fazer nada, não tinha como mudar. Talvez o Eury já tenha passado por isso, você está perto de alguém que fuma. Naquela época ainda não tinha essa conscientização toda atual de não fumar e expor outras pessoas passivamente ao mesmo dano, né? E aí tinha um amigo chamado Júlio, e a forma que a gente tinha de passar o tempo era um ficar brincando com o outro. Então, 9 caras numa sala, foi ali que eu desenvolvi o Eury. Eu chego aqui, brinco com o Eury, brinco com o Jean, com as meninas, falo, pô, Wagner, como é que você é tão sacana assim? Eu falei, eu aprendi isso lá no Rio de Janeiro, onde eu cresci. E nessa época, 9 caras numa sala, eu ri o dia inteiro. Aí, para sobreviver, um botava apelido no outro, sacaneava o time do outro, aquelas coisas todas de amigos no trabalho, trabalhando e ao mesmo tempo interagindo, né? E esse amigo meu, Júlio, ele colocava apelidos ótimos, era muito sacana. Ele era um cara tímido, assim, ficava observando todo mundo, mas quando ele abria a boca, ele tinha umas tiradas geniais. Às vezes eu chegava mais cedo no trabalho e ele já estava lá, e ele esfregava as mãos. Na época eu tinha que botar um jaleco de trabalho da empresa, então ele já de jaleco também, ele chegava esfregando as mãos e falava assim, Wagner, quem é que a gente vai sacanear hoje? Quem é que a gente vai botar apelido hoje? Já preparando as brincadeiras do dia para aguentar passar o dia numa sala com 9 caras, né, o cheiro de cigarro, eu e ele, éramos os 2 não fumantes. E aí ele sempre brincava comigo. E aí, Wagner, qual vai ser os apelidos de hoje? Qual vai ser a brincadeira de hoje? Uma madrugada, eu acordo paralisado, estava deitado de barriga para cima, tranquilamente a minha aura estufou, acostumado com isso desde a adolescência, e eu comecei a flutuar lentamente, deitado, igualzinho à posição do meu corpo humano, mais ou menos 1,5 metros sobre o corpo, eu fiquei de pé, flutuando, ainda tentando me equilibrar, no início, às vezes, dentro do campo energético da aura dilatada, no início da saída, ocorre uma certa oscilação extrafísica, chamada muitas vezes de oscilação astral, uma pequena instabilidade do corpo espiritual flutuando no ar, balançando para lá e para cá. Então, estava tentando me ajustar e eu via à distância, isso também é muito comum, você está projetado por sobre o corpo e mentalmente você está ligado a algum ambiente onde mentores espirituais estão esperando para fazer um trabalho junto. Então, você está ali, intuitivamente você já sabe que está ligado a determinado ambiente e isto você sabe quando está fora do corpo, na vigília encaixado no corpo, você pode intuir, mas você só vai saber mesmo na hora de sair. Você está ali ainda e de repente já percebe à distância o grupo de mentores esperando em outro ambiente. E eu então estou tentando me estabilizar para me concentrar mentalmente lá nos mentores, para em um segundo, numa translocação mental, chegar lá, um deslocamento quase que instantâneo para chegar lá. Quando atravessa a parede do meu apartamento, o Júlio, vestido de pijama, né? Aquele jeito dele, ele não notava que estava projetado, por condicionamento, ele deve ter dormido assim. Puxa, eu estou com um apelido legal para botar em alguém, eu vou contar para o Wagner. Deve ter dormido pensando isso. Ele atravessou a parede, chegou na minha frente e falou assim: Wagner, tem um apelido aí para pegar fulano de tal, vamos lá, né? E já rindo, esfregando as mãos daquele jeito dele. E eu não podia prestar atenção nele porque eu estava com o foco voltado lá para o ambiente onde os amparadores estavam. E aí eu me lembro que eu estendi a mão esquerda e irradiei energia, dei um passe nele para afastá-lo, porque eu estava conectado para ir para um lugar, para um trabalho sério de assistência. Eu não podia interagir, conversar com meu amigo, e ele voltou para trás e sumiu, quer dizer, voltou para o corpo. No dia seguinte, conversando com ele, primeira coisa que ele falou para mim, Yuri: Wagner, sonhei com você, sonhei que a gente estava botando apelido num monte de gente, e na verdade ele esteve fora do corpo, né? E o nível de consciência dele fora do corpo era igual ao daqui, ele não percebia que estava fora, ele não tinha essa noção, ele foi por automatismo. E aqui na vigília, ele era até um cara cético, ele não acreditava em nada disso, né? Grande amigo meu, ele falava assim: Wagner, você é meu amigo, eu sou cético, desde que a gente não discuta nada espiritual, vamos ser grandes amigos. E éramos grandes amigos. Eu tenho amigos que são céticos naturalmente, né? Inclusive porque esse é problema deles, não é meu, eu estou bem com aquilo que eu sei, mas eu não estou ligando se alguém é cético, religioso, espiritual. O que importa é o caráter da pessoa, e acredito que todos vocês também conhecem pessoas de caráter, de várias religiões ou de nenhuma, e que vocês prezam a amizade, o respeito uns com os outros e as opções diferentes dos outros, porque vale mais o caráter, a afinidade, a amizade. Coisa que dos dias de hoje, com tanta turbulência no mundo, amizades verdadeiras, profundas, são ouro, são riquezas, e nós precisamos preservá-las. E nós temos amigos de tudo quanto é área. Estamos num planeta com quase 8 bilhões de pessoas que pensam diferentes, seguem caminhos diferentes, seguem culturas diferentes. Se a gente for ficar olhando a diferença de cada um, a gente não vai ver a unidade subjacente em todo ser, que é a mesma luz do todo que está em tudo. Então, hoje acordei, sei lá por quê, me lembrando desse relato, ao longo dos anos, quando eu vim para São Paulo, eu perdi o contato com o Júlio, né? Gostaria muito de encontrá-lo, relembrar as brincadeiras que a gente fazia lá na empresa, no Rio de Janeiro, na década de 1980. Vamos lá. Uma pergunta recorrente que muita gente me faz é se trabalhar os chakras em casa é perigoso. Esse é outro mito que é veiculado por aí. Outrora, sei lá na década de 1970, até a década de 1980, uma época que não tinha tanta comunicação rápida como hoje, haviam muitos mitos no ar, os mitos sobre saídas do corpo. Eu já falei muitas vezes aqui: ah, cuidado, isso é perigoso e tal. A mediunidade, ela é diferente. A mediunidade precisa ser trabalhada num determinado contexto. Não dá para a pessoa trabalhar a mediunidade sozinha, porque mediunidade é a inter-relação com o plano espiritual. Em grupo é melhor. Agora, uma pessoa, depois de estar estabilizada durante muitos anos de trabalho, ela pode até fazer sua prática sozinha em casa de mediunidade. Agora, a parte anímica, como eu expliquei na semana passada, é o potencial da pessoa. Então, por exemplo, Yuri, a capacidade de respirar é nossa, ela é anímica, não é mediúnica. Então, alguém começa a estudar e praticar yoga e trabalhar os pranayamas e as práticas respiratórias correspondentes, e essa pessoa aprende em grupo com um professor de yoga, uma professora, e depois exerce em casa, pode fazer as suas práticas em casa. Isso é normal, não tem perigo algum. Uma pessoa pode aprender na academia a fazer os exercícios físicos que precisa, e de repente no prédio dela, tem uma academia lá e ela pode fazer também sozinha, como pode fazer na casa dela, se tiver espaço, ela fazer o exercício dela, isso é dela. Ela não está se abrindo extrafisicamente para o mundo espiritual. O trabalho com chakras é a mesma coisa. Os chakras fazem parte do campo energético humano, podem ser ativados pela força da vontade, pelo desenvolvimento da pessoa. Em alguns casos, mentores extrafísicos podem dinamizar o processo, projetando energia sobre a pessoa, estimulando seus chakras, e aí a pessoa trabalha melhor. Mas mesmo que não tenha mentores, tem a pessoa, e os chakras são dela. Então ela pode trabalhar os chakras do mesmo jeito que o estudante de yoga pode trabalhar sua respiração em casa, isso não tem perigo. O lance todo é a mediunidade, onde a pessoa fica numa condição passiva, num estado alterado, para que inteligências extrafísicas se comuniquem através dela, se manifestem de alguma forma através dela. E aí, é claro, a pessoa sozinha se abrindo, de repente, uma inteligência extrafísica comanda o processo. Já não é ele, tudo que sai da nossa, do nosso controle, vamos chamar assim, da nossa livre expressão, é complicado. Aquilo que a gente pode falar sim ou não é uma coisa nossa, é anímica. Na mediunidade, é um mentor que vai se sobrepor à vontade da pessoa para uma finalidade de trabalho, normalmente em grupo. Sozinho, eles podem trabalhar com a pessoa anímico-mediunicamente. A pessoa está ali meditando, a aura dela está toda dilatada, um mentor pode vir, colher um pouco da energia e levar para aplicar em alguém doente à distância. E a pessoa que está ali meditando nem soube de nada. Não era um momento ali de uma psicofonia, psicografia ou psicopictografia. Era um momento da meditação anímica dela. A mesma coisa, uma pessoa trabalhando seus chakras, pulsando luz tranquilamente, a aura dilata. E isto pode beneficiar seres à distância por irradiação. Mas não é que a pessoa está cedendo o complexo anímico ou mediúnico dela para uma inteligência, ela está trabalhando ela mesma. A saída do corpo, a pessoa está deitada e ela tem a paralisia do sono, a catalepsia extrafísica, projetiva, a aura dilata, ela pula para fora. Aí ela poderá interagir com mentores lá, mas a saída foi dela. Então, o trabalho de chakras pode e deve ser feito. Agora, qual é o cuidado? Estudar o tema, saber o que é que está fazendo, perceber que isso não é uma brincadeira mística, não é uma aventura espiritual, um negocinho new age. Isso é coisa séria. É o autodesenvolvimento da pessoa. Então, alguém que está estudando a parte espiritual e que já, por exemplo, um reikiano, um curador prânico, um passista, um médium também, todos podem trabalhar seus chakras individualmente, tá? Mentores podem até estar no ambiente, mas ali é o momento da pessoa. E outra coisa, uma amiga minha outro dia falou assim, mas Wagner, eu trabalho minha mediunidade sozinha em casa. Eu falei, o que você faz? Ah, eu pulso luz dos meus chakras, eu manipulo energia. Eu falei, isso não é mediunidade, isso é anímico. Ah, é anímica? Ela falou, sim, você está chamando de mediunidade uma coisa que você está fazendo, do seu potencial. Isso não é mediunidade, isto é a parte anímica. Que legal que você está sabendo mexer suas energias, como eu mexo as minhas e tantos outros mexem suas energias de diversas formas, irradiando energia. Então é importante colocar isso. Não é perigoso trabalhar os chakras em casa, não é perigoso trabalhar exercícios respiratórios em casa, tá? Isso são mitos antigos, principalmente aqui no Brasil, onde se falava assim, irmão, irmã, você só pode fazer algo aqui no nosso grupo, porque nós temos a proteção. Então, criava-se uma dependência da pessoa achar que a proteção estava no grupo. Mas e os outros dias da semana? A proteção dela é o caráter dela, não é o grupo, porque é o que ela pensa, o que ela sente, o que ela é, que vai criar o campo energético em volta. E se o pensamento está firme e ela está tranquila com ela mesma, segura, consciente, a aura dela protege ela. E se ela sabe mexer com a energia, qualquer coisa ela aplica energia, irradia e resolve o processo. Então, na mediunidade é que isto estaria válido. Olha, trabalha aqui no grupo porque tem uma atmosfera, uma egrégora, uma atmosfera onde trabalhar a mediunidade é mais seguro. Agora, a parte anímica são todos os outros momentos dela fora da reunião. É ela e o mundo de frente, é ela e o potencial parapsíquico dela que pode ser desenvolvido em qualquer momento que ela quiser. Agora, tem que ter seriedade, tem que ter pé no chão bem equilibrado, tem que estudar o tema, tem que saber exatamente o que ela vai fazer. Se ela quer trabalhar os chakras, pegue pelo menos 10 livros de chakras, de autores diferentes, autores sérios, que sejam clássicos e referências no tema, leia para ter uma visão de conjunto. Se puder, estude mais as coisas que aparecem na internet, coisa séria, faça algum curso que mexa com chakras, com energia, ou que explique melhor sobre isso, para que a pessoa depois possa avançar. Como é que alguém vai fazer uma prática de yoga se não estudou yoga? Vai fazer os movimentos respiratórios errados, vai ficar nas posturas físicas erradas, as asanas. Então é legal estudar e depois praticar em casa, faz parte de um autodesenvolvimento, ok? Isso estava muito envolvido em mitos, e a maioria das pessoas que publicaram livros sobre chakras publicaram na base anímica. Tem um ou outro autor que vai colocar a parte mediúnica, mas a maioria da literatura de chakras vem a partir de experiências anímicas das próprias pessoas que escreveram os livros. Vocês podem pesquisar e comprovar o que eu estou falando. Vamos lá. Saídas do corpo pelo alto da cabeça. Como a maioria dos livros de saídas do corpo mostram imagens da pessoa deitada, o corpo e o corpo extrafísico flutuando por cima, muita gente imaginou que a saída do corpo tinha que ser só naquela posição. Não, a pessoa pode estar virada para o lado direito, virada para o lado esquerdo, de barriga para baixo, como eu já contei em outros programas. Quando a pessoa está sentada numa meditação ou em qualquer trabalho espiritual, o campo energético dela se dilata, as ondas cerebrais relaxam e o mecanismo cardiorrespiratório fica mais tranquilo. Não igual o sono, onde as ondas cerebrais vão lá embaixo, ondas delta, que é o sono profundo. Ali quietinho sentado, a pessoa está em ondas alfa, está entre a vigília e o sono, em estados mentais mais tranquilos. Nesse momento a aura dilata, e como eu já comentei em tantos outros programas, os chakras podem espichar para frente, se dilatar, e aí a pessoa tem a sensação que parte dela está indo para frente, enquanto o corpo está ficando para trás. Às vezes o campo energético solta para um lado ou para o outro, e daqui a pouco, quando encaixa, a pessoa toma o solavanco. Ocorre que com a pessoa sentada, há uma tendência de, na hora da saída do corpo, ela sair pelo alto da cabeça, pelo chakra coronário, também chamado em sânscrito Sahasrara, o lótus das mil pétalas. A pessoa emerge pelo topo da cabeça e se vê por cima, o corpo embaixo, e às vezes vai projetada longe, o corpo humano vazio, sentado, vazio dela, tá sentada ali na posição, às vezes meio caído de lado assim, até que ela retorne com aquele solavanco e perceba que está encaixada no corpo humano. Não confunde isso com o espichamento dos chakras, que dá a sensação que a pessoa está um pouco para frente e para trás ao mesmo tempo. Ela não desdobrou, foi o chakra que saiu do encaixe. Pode acontecer do chakra coronário fluir um pouco para cima e a pessoa ter a sensação que está meio para cima e dentro do corpo ao mesmo tempo. Ela não desdobrou, foi o chakra coronário que espichou para cima. Agora, pode ocorrer uma saída do corpo inteira, em que o corpo sutil vai totalmente para fora pelo alto da cabeça e o corpo fica quedado vazio. Isto pela própria posição do corpo sentado, a tendência é de sair na vertical para cima. Se a pessoa está na posição horizontal, deitada, há uma tendência natural dela se sobrepor por cima, flutuando horizontalmente por cima e depois ficando na posição vertical. Às vezes ela escorrega pelos pés, às vezes rola pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, ou sai pelo alto da cabeça deitada e atravessa a parede, o espaldar da cama e se vê ali. Mas isso é muito mais raro. É mais comum saída do corpo pelo topo da cabeça quando a pessoa está sentada. E essa saídas podem ser anímicas ou mediúnicas, porque uma pessoa está sentada animicamente meditando, é ela, uma saída do corpo ali é anímica. Agora, um médium está sentado numa sessão espírita, né, ou em pé numa sessão de Umbanda e entra em transe e de repente ele sai do corpo pelo alto da cabeça totalmente, quando ele olha para baixo, tem um mentor espiritual envolvendo o corpo dele, não entra, tá? Envolve num acoplamento psíquico, energético, controlando o corpo dele, a fala, por exemplo, ou os movimentos, enquanto ele está de fora olhando aquele fenômeno acontecer. Não é que isto aconteça todas as vezes. Na maioria das vezes, o campo energético do médium desloca um pouco e o espírito comunicante vem e interpenetra a energia ali. Mas o médium está dentro do corpo apenas um pouco para fora, consciente, inconsciente ou semiconsciente. Mas às vezes, embora seja mais raro, o médium vai para fora do corpo enquanto o espírito ocupa o campo energético controlando os movimentos. Se a pessoa estava sentada ou em pé, a tendência é sair pelo alto da cabeça, embora ela possa, de repente, se ver projetada à frente ou atrás do corpo. Mas saindo por cima, ela vai ver logo embaixo o corpo dela. E é importante, uma vez, um ocultista muito talentoso, muito bom, mas que entendia muito pouco de projeção extrafísica, vamos falar bem claro, porque ele estudava aquilo apenas como um tema dentro de outro. Eu estudo isso há muitos anos especificamente. E um dia eu encontrei com ele, e ele até com certo desdém, ele era ocultista, ele era maçom, ele participava de vários grupos. Ele chegou para mim e falou assim: Wagner, esse negócio de projeção astral é coisa de chakra umbilical, né? É uma coisa que sai o corpo astral e eu, como ocultista, estou interessado no corpo mental. Então não me interessa por projeção astral, por nada disso, porque é coisa de chakra umbilical. Ele estava, na verdade, falando isso porque ele tinha lido isso em livro de teosofia ou de eubiose ou de alguma linha ocultista. Isso não bate com a verdade, tá? Eu estou falando para vocês que pode haver saídas do corpo pelo coronário. Aí eu virei de sacanagem para ele e falei assim: escuta, por quê? Você só tem saída do corpo pelo umbilical? Nunca saiu pelo alto da cabeça, não? E ele deu um sorriso amarelo. Ele percebeu que tinha falado uma grande de uma besteira, condicionado pelo esoterismo dele, a parte ocultista, que antigamente falava muito disso. Outra coisa, quando uma pessoa desencarna, ela passa para o plano extrafísico correspondente logo após a vivência na Terra, que ganha o nome de plano astral, plano extrafísico, plano espiritual, tanto faz. Esses planos têm diversos subplanos bem próximos à Terra, outros no nível médio, outros no nível bem avançado, já quase no plano mental. E é claro que eu estou falando isso de forma genérica. Não é que uma coisa em cima e a outra embaixo, mas o plano interpenetrante mais próximo do nosso, né, tem a parte física, o duplo etérico das coisas, o seguinte é o plano astral. Então, qualquer pessoa que desencarna vai parar no plano astral em um dos subplanos. Ela não vai furar o céu e entrar no plano mental, como muita gente, por arrogância, acha. Ela vai estar numa comunidade extrafísica do plano astral, podendo ali desenvolver, evoluir e alcançar subplanos mais avançados. Mas ela não vai desencarnar do corpo físico e entrar no plano mental dessa forma, não funciona. É só olhar a literatura enorme internacional sobre esses temas que vai se ver que não é assim. Então, eu conheci algumas pessoas assim, que falava: ah, eu não quero mexer com saída do corpo porque é plano astral. Mas ela vai desencarnar, ela vai parar no plano astral. Mas é a arrogância, aquela coisa antiga. Hoje, com a quantidade de literatura sobre saídas do corpo, chakras, clarividência, imortalidade da consciência, não dá para imaginar algo assim, a não ser alguém preso dentro de um contexto esotérico, clássico, antigo, cheio de teia de aranha, sem renovação, sem observar de conjunto as coisas. Certa vez, chegou um rapaz para mim, eu estava em Salvador, na época fazendo palestras no Hotel Vila Velha, no Corredor da Vitória, era no número 1971 do Corredor da Vitória. Quem for de Salvador estiver ouvindo aqui vai reconhecer, ali perto do Campo Grande. E eu estava dando uma palestra, no final chegou um rapaz e ele começou a me falar de coisas. Por exemplo, ele me citava Ramana Maharishi, Paramahansa Yogananda, ele citou quem mais? Shri Aurobindo. Ele foi citando vários, citou Krishnamurti, citou um monte de pensadores e mestres, e dizendo que ele estudava tudo aquilo. E ele então falou assim para mim: o meu negócio é o plano mental, por isso que eu não quero estudar projeção astral. E sendo que existe também, pessoal, projeções do plano mental, muito mais complexas e não tão fáceis. O meu negócio é o plano mental. Ele riu assim com desdém. Eu olhei para ele e dava para ver que havia no peito dele uma massa marrom, assim, bem escura, que era uma mágoa que ele tinha. Eu olhei na hora, aí eu olhei, ele percebeu que eu tinha visto algo, ele falou assim: o que você está vendo? Eu falei: eu estou vendo algo. Por que você não está vendo? Você não estudou tudo isso, como é que você não está vendo nada? Ah, me diz o que você está vendo. Aí eu olhei e falei: olha, você gosta de uma moça e você, por timidez, não se revelou para essa moça. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando e ela acabou conhecendo outro rapaz e hoje ela está com ele e você perdeu a chance. Então você tem uma mágoa enorme de não ter revelado o amor por ela Você sabia que ela gostava de você, mas você não se expressou. Então, ela hoje está com outra pessoa, naturalmente. Ficou uma mágoa muito grande, não é nem com ela, é com você mesmo. Ele falou, mas como é que você sabe disso? Está tudo certinho o que você está falando. Ué, não é você que disse que vai para o plano mental? Como é que você não sabe nada disso? Aí eu dei uma dura nele, né, pessoal? Porque é muito fácil chegar, e eu falei com ele, todos esses caras que você estudou aí, Yogananda, Ramana Maharishi, Aurobindo, Krishnamurti, Paul Brunto, eu estudo há muitos anos, mas eu estou somando tudo, eu não estou achando que isso aí é a realidade absoluta, é apenas parte da realidade que eles percebiam. Numa visão de conjunto, é muito mais do que isso. Vê se você vai crescer, porque você vai desencarnar e vai parar no plano astral. E tira essa timidez. Como é que você fala de plano mental se o teu chakra cardíaco está todo atolado de emoção pesada? Vai crescer, rapaz. E aí ele saiu de lá meio envergonhado. Eu estou contando essas coisas para vocês, porque eu sei que muitos de vocês escutam tais coisas. E eu estou falando que eu também escuto, mas eu tenho as respostas adequadas, embasadas na informação. Eury, adiantou o relógio, cara? Adiantou, pessoal. Está na hora do intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, vamos dar continuidade à temática do programa. Eu me lembrei também de um outro lance que aconteceu. Isso foi em 1989, né? Eu torço pelo Botafogo, eu gosto muito de futebol, aqui em São Paulo eu gosto do Santos, mas eu não sou fanático por nada, meu time perde, eu não vou perder o dia, mas eu gosto de futebol, gosto de ver times bons jogando, independentemente de ser o meu, gosto do futebol internacional também. Então, no Rio de Janeiro, eu nasci em 1961. O time do Botafogo naquela época era um timaço, né? A seleção brasileira de 1970, parte era do Santos, parte do Botafogo, parte do Cruzeiro. O Botafogo e o Santos, nos três primeiros campeonatos mundiais do Brasil, o Botafogo e o Santos cediam muitos jogadores para a seleção brasileira. Como eu nasci em 1961, quando eu comecei a acompanhar futebol, tinha uns 9 anos, lá por 1970, e o último campeonato que o Botafogo tinha vencido no Rio de Janeiro era 1968. À medida que eu fui crescendo durante a década de 1970, o Botafogo montou vários times bons, mas não ganhava nada. E o tempo foi passando e o Botafogo ficou 21 anos sem ganhar sequer um título estadual, assim como o Corinthians ficou 23 anos e ganhou em 1977, quebrando o jejum. O Botafogo só quebraria esse jejum em 1989. Então passei a minha adolescência toda sendo sacaneado pelos torcedores dos times rivais, do Vasco, do Fluminense, do Flamengo no Rio. O Eury sabe dessa história, ele acompanha futebol. E quando foi em 1989, o Botafogo estava com um time forte, nem era o melhor time, mas ele estava indo bem. E eu já ficava uma semana em São Paulo e uma no Rio, então eu ainda ia muito ao Maracanã assistir jogos do Botafogo, como eu fiz durante minha adolescência toda, eu ia muito ao estádio. E o Botafogo tinha um jogo com o Bangu, né? O time do Bangu naquela época era bom, e o Botafogo precisava ganhar. E o Botafogo acabou empatando por 0-0. O pessoal perdeu muitos gols, a torcida ficou muito irritada. Aquele dia, pessoal, eu dei uma vacilada, eu fiquei irritado. Eu fiz coisas que normalmente eu nunca fazia. Xinguei o juiz, o Eury. Xinguei o camisa 10 do time. Falei, olha o passe errado que você deu, aquela coisa toda. E que não é o meu hábito, eu assisto futebol na maior tranquilidade, né? Para mim, ganhar ou perder... É legal ganhar, mas perder faz parte do jogo, não vai me desestabilizar em nada. Né? Embora o 7-1 que o Brasil tomou da Alemanha, eu permaneci tranquilo, eu achei normal e justo o resultado. Bom, o que, que isso tem a ver com vocês? Eu voltei do Maracanã irritado naquele 0-0 com o Bangu, cheguei em casa, eu morava ainda no Rio, e eu tomei um banho, jantei. E aí, pessoal, eu fui pegar algum livro para ler, porque eu ainda estava irritado, a minha mente estava em looping. E eu, então, peguei um livro de um autor, que eu não vou falar para vocês quem é, peguei o livro e falei, vou dar uma lida nesse autor, que falava muito de reflexão, de meditação, de ponderação, e peguei o livro. Quando eu segurei o livro na estante, ainda, pegando, falei, vou pegar, acho que esse aqui, à minha esquerda, eu via pela lateral esquerda da minha cabeça, eu percebi a presença desse autor, desencarnado já há alguns anos naquela ocasião, a aparência remoçada, ele era muito bom, muito sereno, muito tranquilo, ele riu para mim, uma risada bem serena também, e mentalmente, Eury, pela telepatia, ele falou assim para mim: tanto conhecimento que você tem para você ficar irritado com uma simples partida de futebol, que desperdício, meu irmão. Falou isso numa censura a mim, mas não havia nenhum desrespeito emocional, apenas uma ponderação dele, e ele sumiu na minha frente. Quer dizer, me pegou em flagrante, Eury, eu irritado por causa de uma partida de futebol. Aí eu peguei o livro, fiquei envergonhado, cara. Sentei, comecei a ler, mudei o meu padrão, fui meditar e saí daquele clima de looping em relação à partida. Falei, que se dane se não ganhar, pode ficar mil anos sem ser campeão. Não é importante isso daí, eu estou valorizando demais uma coisa que vem desde a minha infância. E aí, daquele dia em diante, nunca mais eu me exasperei por uma partida de futebol. Eu, depois dessa tunda que eu tomei dele, e foi uma coisa educada a primeira vez que eu vi ele. Depois, ao longo dos anos, eu o vi novamente. Eu não vou declinar o nome dele aqui, porque tem sempre gente que... Ah, esse cara está inventando. Não, então, não importa o nome. Ah, ele, eu já aqui em São Paulo, no apartamento onde eu moro, ali na Saúde, perto do metrô, ele apareceu uma vez com um cavalo branco. Existe toda uma tradição xamânica, principalmente, em relação a animais de poder. O cavalo branco, às vezes, aparece como uma simbologia de assistência espiritual, uma intrepidez, ir para frente, vencer as adversidades. E aquilo não era uma forma mental, era um cavalo desencarnado mesmo, e ele junto com o cavalo. E ele abre portais energéticos e passa dentro com o cavalo. Tem alguns casos que espíritos desencarnados, notadamente nos Estados Unidos da América do Norte, e também talvez aqui no interior do Brasil, pessoas que lidam com cavalos, né? um cavaleiro, por exemplo, que controla um grupo de outros animais, né? É muito comum no interior. E aí a figura do cavalo, para algumas pessoas, é uma figura de respeito, uma coisa nobre. Então, alguns espíritos desencarnados, apegados ainda a ambientes, os mentores podem usar a forma de um cavalo e falar assim: olha aqui, ó, que animal lindo. Já que você não quer passar para o outro plano, não quer reconhecer que você desencarnou e você não quer entrar na luz, por favor, monta nesse cavalo, deixa que ele guia você, ele vai guiar você para o céu. E aí o sujeito que gosta de cavalo monta no cavalo e vupte o cavalo, passa ele para o lado de lá. Eu vi isso acontecer várias vezes. Vários outros médiuns podem confirmar isso que eu estou falando para vocês. E este autor, ele também gosta de cavalo, vai saber por quê, mas ele não era ligado à tradição xamânica. E eu vi outro dia ajudando uma menina desencarnada, conversando com ela com a tranquilidade dele, a serenidade dele, a ponderação, a reflexão bem tranquila. Então hoje eu me lembrei também dessa pequena bronca que ele me deu. Eu gosto de contar essas vaciladas que eu já dei na trajetória, porque serve também de ensinamento para outras pessoas. Eu estou contando e expondo algo pessoal tranquilamente, não tem vergonha nenhuma, e também dá um ar de humanidade. Nenhum de nós é perfeito, eu tenho falhas, vocês têm, e eu gosto muito de contar essas vaciladas, porque às vezes as pessoas veem a gente falando de algo espiritual e imagina que a gente é evoluído. Que nada, a gente passa tanta coisa igualzinho todo mundo, vivencia tanta coisa, vacila também. Agora, a parte espiritual é o nosso grande valor, que nos ajuda a corrigir, a equilibrar, a não cometer o mesmo erro, a tocar a bola sem a parte espiritual para trabalhar essa parte interna cheia de defeito que eu tenho e que todos têm, seria muito difícil. Então, por isso que eu prezo tanto o estudo espiritual de forma geral, porque me ajuda tanto, inclusive a levar com bom humor essas vaciladas que eu dei, sabe? Todo ser humano é assim, e é claro, ocorrerão outras vaciladas minhas em outras coisas, não nas que eu já aprendi, mas pelo menos o bom humor está aí, e que legal que eu estou aberto para sempre corrigir, consertar, nunca imaginar que está certo em tudo, ou que é mestre de alguma coisa. Isso é um perigo, pelo menos eu acho, né? Então, de vez em quando, aparece um cara desse, dá um toquezinho, você vê um cavalo ali, e aí você fala: oh, que maravilha, ainda bem que eu estou tendo a sorte nessa vida de ver essas coisas, Eury, me deixa com uma felicidade muito grande. Bom, dentre ainda as coisinhas que sobraram da outra semana, tem um tema que é espinhoso e que eu preciso comentar com vocês. É muito comum que pessoas saiam de um grupo, seja lá qual for, e vão para um outro grupo, mudaram de parâmetro. Gente que sai de uma religião e vai para outra. Gente que sai de um grupo espiritual e vai para outro. Gente que sai de uma religião ou de um grupo espiritual e que vira materialista, por algum motivo dela. Também normal. E gente que era materialista e que de repente vira religiosa. E gente que era cética e vira espiritualista. Tudo isso é um vai e vem, né? Algumas religiões... colocam pessoas para serem filmadas para dizer que elas eram de uma religião anterior e que agora elas se encontraram naquela e condenando a religião anterior. Só que, ao mesmo tempo que elas estão fazendo isso, seja que religião for, tem gente daquela religião saindo e indo para outra. Só que na outra, às vezes, não tem o sensacionalismo de ficar comparando linha ou dizer, olha, aquele está aqui na nossa e saiu da outra. Não existe isso, ainda mais na parte espiritual, que ninguém vai recomendar fazer isso. O pessoal fala, você conta aqui na nossa frente que você era da religião tal e você achou que não prestava e hoje você é espiritualista. Não se faz isso, porque é uma besteira, uma tolice. A pessoa segue o que ela quiser, algum caminho ou caminho nenhum. O importante dentro de um contexto espiritual, o caráter da pessoa, como vocês sabem. Então, é normal vai e vem de pessoas entrando e saindo de grupos. Só que espiritualidade não é uma doutrina, um grupo ou um lugar, mas o estado de consciência que a pessoa carrega. Ela pode estar num grupo ou não. Espiritualidade é ela, é o conjunto consciencial do que ela é, do que ela pensa e do que ela sente. Então, uma pessoa... de forma universalista, ela pode ir a vários lugares, se ela tiver uma unidade bem centrada, ela consegue harmonizar coisas diferentes numa unidade. Se a pessoa não tem esse conhecimento formado, ela vai em vários lugares e mistura tudo, faz uma colcha de retalhos mística e não consegue harmonia nenhuma e sim confusão entre os vários ensinamentos de áreas diferentes. Se a pessoa tiver uma unidade boa nela, ela consegue filtrar tudo com discernimento e bom senso e harmonizar pontos comuns de áreas diferentes e recusar de todas as áreas o que não bater de acordo com o bom senso e a inteligência, a consciência real das coisas. Então, alguém pode entrar ou sair de um grupo? Não é isso que é espiritualidade. Espiritualidade é ela. Acontece que quando uma pessoa sai de um grupo, muitas vezes, Eury, os remanescentes do grupo que ficam ali começam a criticar a pessoa que saiu, porque acha que ela está saindo do caminho da salvação ou do caminho espiritual que é julgado correto, só aquele em que as pessoas fanaticamente estão presas. Então você vê críticas acerbas a uma pessoa que saiu, né? Então, por exemplo, Eury, se uma pessoa saiu de um grupo cristão, seja lá o que for, e é claro que nem todo mundo vai fazer isso, mas alguns fanáticos daquela área vão falar assim, eu acho que o diabo manipulou a mente dela e levou ela para longe. Eu sei que ela está frequentando um grupo do capeta agora, só porque o grupo era espiritual. Ah, é muito comum isso. Também é comum num grupo espírita, né? Algum fanático, veja bem, eu estou falando algum, não estou falando todos, algum fanático ou algum junto fala, fulano saiu, os obsessores desencarnados devem ter desviado a mente da pessoa. Se a pessoa está num grupo ocultista, né, e sai, o que vão falar? O mago negro, o mago trevoso desviou ela da jornada. Ela está num grupo mais oriental, é muito praxe alguém falar assim, ela saiu porque foi o ego que levou a ela, né? Está num grupo de conscienciologia com pessoas radicais, elas vão falar, saiu porque está desviado da programação existencial. E aí é um mini dissidente, saiu, vai quebrar a cara lá fora. Então, isso é um absurdo. Recentemente, uma pessoa me procurou, está tratando com um psicólogo, porque participava de um grupo, saiu e era ensinado no grupo que a programação existencial dela ela era o grupo. Desde o momento que ela saiu, ela ficou sem referência, porque ensinaram para ela que a programação dela era com o grupo. E a programação de cada um é consigo mesmo e os mentores que superintendem sua jornada na Terra. Não é com grupo, instituto, religião ou o que quer que seja de qualquer área. A pessoa tem que estar livre. Ela pode estar numa área e se amanhã não estiver mais batendo a informação com o que ela pensa, sai. Busca outra área ou nenhuma, mas não perca a consciência, o discernimento e a espiritualidade que não são do grupo, é dela. E outra, vai fazer seu trabalho. Se você sabe que veio fazer algo, faça. Com grupo ou sem grupo, mas faça. O desvio não é você não estar num grupo, é você deixar de fazer o que você reencarnou para fazer. Aí alguém fala, mas eu não sei o que fazer, então vou dar uma dica, seja feliz de algum jeito, sua missão é essa, dá um jeito, estuda, trabalha, faz qualquer coisa, mas melhora. Seja lá o que for, em grupo ou sem grupo. E não caia nessa história de que se você sair de um grupo vai dar tudo para trás. Eu participei de grupos diferentes, saí quando achei que não estava batendo e não fui para trás coisa nenhuma. E outros também. Como é que você vai dizer que alguém está desviado da programação existencial se a pessoa está funcionando muitas vezes melhor do que em grupo? E isso é assim para todas as áreas. Se livrem desse medo. Agora, é muito legal estar num grupo, pessoas que trocam as mesmas ideias e que somam informações. Mas se esse grupo fechar e achar que o resto da humanidade está fora e que não está à altura do grupo, aí é o grupo de arrogância. E aí é melhor cair fora, né? E uma pessoa pode trabalhar sozinha, pode trabalhar em grupo. O importante é, cumpre a tarefa que você veio cumprir, seja lá ela qual for. Você é médico? Seja um ótimo médico. Você é um profissional da área de direito? Seja um ótimo profissional na área de direito. Você é pai, mãe? Seja ótimo pai, ótima mãe. Faz o melhor possível. Você é filho? Seja o melhor filho, a melhor filha. Faz o melhor possível. Sabe, onde quer que você esteja, qual é a sua missão? Fazer o seu melhor possível. Tenta, nem sempre vai acertar, mas tenta e não liga muito para o que grupos falam ou grupos que você participou. Agradece o tempo que você participou, mas sua vibe é outra. Vá para frente. Uma pessoa presa ao passado não consegue olhar para frente. Não é necessário ir num psicólogo para poder ficar fazendo terapia porque você saiu de um grupo e disseram que sua programação existencial era só o grupo. Não é. Sua programação existencial é a vida. E a vida é multidimensional, é maior do que qualquer grupo. E aí, estuda, trabalha, desenvolva, vá em frente, mas não para poder dar satisfação ao grupo que ficou, seja lá qual for, mas é porque você precisa ser feliz, você precisa realizar, seja lá o que for que você veio fazer, faça direito, trabalha o melhor possível, perfeito não vai dar. Só Deus é perfeito, mas é possível fazer algo de forma séria, objetiva, dedicada, abrir a mente, estudar. E nós, dentro de qualquer parâmetro espiritual, a gente precisa muito disso. Discernimento, amor, consciência, respeito ao próximo, principalmente aquele que segue caminhos diferentes, respeito aos que sabem menos do que a gente. Estamos todo mundo no mesmo planeta e ralando do mesmo jeito, com dificuldades. Vamos ter mais discernimento, mais consciência. Isso não tem nada a ver com o grupo, tem a ver com você. Com grupo ou sem grupo, seja feliz e não fique dando satisfação para grupos anteriores ou que estão falando de você. Vai para frente, toca a bola. Sua resposta é seu serviço, seu estudo, seu trabalho, sua energia, seus olhos brilhantes, sua expressão renovada e você tocando a bola para frente. Bom, terminei os pontos que tinham faltado na semana passada. E agora, eu quero dividir com vocês um texto, viu, Yuri? Dois programas antes, lembra que eu ia ler um texto, falei assim, olha, vamos deixar para outra hora, eu vou falar aqui de improviso, que é um texto do livro Viagem Espiritual, uma mensagem, gente, do Ramatiz e do Grupo dos Iniciados, e nem vai dar tempo de eu explicar os iniciados, eu conto no próximo programa a história dos iniciados, e eu quero ler esse texto, pedir o Yuri para colocar o CD do Edward Christmas, que é um flautista maravilhoso americano, Song of the Golden Lotus, lindo isso aqui, tá? Vocês vão reconhecer, eu já passei essa música em outros programas, é a canção Song for Carol, uma canção para Carol, né? E é um recado chamado Despertar Espiritual, que é para todos, para mim também, não é só para vocês que vão ouvir, mas para mim também, para todo mundo que gosta de algum conteúdo espiritual, seja lá em que área for. Por favor, apenas escutem. É um texto curtinho até a gente chegar no finalzinho do programa. Vamos lá, Yuri. Despertar Espiritual. A alma dos homens está inchada de emoções grossas e de paixões turbulentas. O campo emocional humano está infestado de caminhos perigosos e de devoradores espirituais que destroçam violentamente os despojos das emoções negativas. Há muita violência na alma dos homens e é por isso que o sofrimento os persegue tão continuamente. Quando se fala em pacificar as emoções, as pessoas não entendem, pois as emoções violentas são mais familiares e presentes do que os objetivos da paz espiritual. É por causa das posturas emocionais ridículas que a humanidade é tão sofrível. É por causa do coração inchado que as atitudes são tão medíocres. Os seres luminosos passam os ensinamentos espirituais, mas as pessoas não coadunam com eles e preferem entregar a alma a objetivos torpes e fúteis. O chamado do ego mascara seus melhores potenciais, levando-as à consecução de realizações tacanhas. Parece que o ser humano porta uma doença espiritual, mas isso não é verdade, pois dentro de cada um reside o potencial divino puro, só esperando o momento do despertar espiritual. Aos que estudam os temas espirituais, alguns alertas. Não se chega aos cumes da realização espiritual portando trevas no coração. Não se chega às verdades da alma sintonizando a mente a objetivos escusos. Não se chega à pura luz com os chakras opacos. Não se chega às estrelas com a mochila do medo agarrada às costas. E não se firmam no caminho espiritual aqueles que caminham com objetivos levianos. Paz e luz, Ramatiz e os iniciados. E agora, fiquem com o finalzinho da música e muito obrigado por vocês estarem assistindo e escutando o programa Viagem Espiritual. Como dizem os mentores, paz e luz para todos.